Se tem uma coisa certa na vida é a passagem do tempo. Senhor de tudo, é Ele que situa os seres humanos no mundo e rege suas atividades. E ainda que nós não tivéssemos fatiado o tempo, a ponto de dividi-lo em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, Ele estaria presente nas nossas vidas do mesmo jeito.
O dia e a noite, as mudanças nas estações climáticas, fenômenos astronômicos, como o eclipse solar ou a conjunção de Júpiter e Saturno que presenciamos em 2020. Tudo isso faz parte de ciclos naturais que acontecem a cada determinado período de tempo, seja aproximadamente a cada 12 horas ou a cada 4 séculos.
Mas se, por um lado, o tempo é esse elemento único e universal, pelo menos é para a física de Newton, a percepção que nós temos dele muda de pessoa para pessoa e em momentos diferentes das nossas vidas. Por exemplo, é comum ouvirmos que este ano passou muito rápido. A pandemia e as imposições vindas com ela, como o confinamento e o distanciamento social, trouxeram uma nova forma de notarmos a passagem do tempo.
Mas por que os dias, mesmo tendo 24 horas sempre, passam mais rápido ou mais devagar em determinados momentos das nossas vidas? E por que em uma mesma situação cada pessoa pode ter uma percepção diferente do tempo? Quer saber? Então vem com a gente para um papo sobre ciência. Podcast do Jornal da Band com Stephanie Rigamonte e Joana Trepton.
Estamos no início do ano e, neste momento, costumamos sentir como se tivéssemos acabado de encerrar um ciclo e agora iniciando um novo. Refletimos sobre os últimos 12 meses que passaram, analisamos o presente e fazemos planos para um futuro próximo. Isso aqui no Ocidente. Em muitos outros países, os ciclos são diferentes e a relação com eles também. Ou seja, o tempo também pode ser percebido de forma distinta de cultura para cultura. Para falar sobre as diferentes formas de percebermos o tempo, conversamos agora com o físico Júnior Fraser, também doutor em educação. Esse ano foi um ano diferente, né, professor? Foi um ano que nos pegou de surpresa. Nunca ninguém da nossa geração, de outras gerações, que ainda estão vivas, passaram pelo ano que a gente passou. E a gente percebeu que o ano passou muito rápido, mas quando a gente estava em quarentena, quando a gente estava em casa, quando a gente estava apreensivo, demorou para passar, hein? Por que essa diferente percepção?
Então, quando todo mundo estava trabalhando fora de casa, eu acho que muita gente queria mais tempo para passar em casa. E agora, nesse ano muito atípico, como você bem falou, a gente tem muito tempo em casa, mas a grande pergunta é o que as pessoas fazem com esse tempo, né? E a gente nota, acho que dois grupos de pessoas. Um grupo que consegue lidar muito bem com as atividades de casa, que conseguem, mais do que usar o tempo, compreender o tempo. E um grupo de pessoas que apenas utiliza-se do tempo, né? Então, por exemplo, as pessoas que começaram a fazer o seu trabalho remotamente, levou um tempo para elas compreenderem o que realmente é um tempo relativo ao trabalho ou um tempo relativo às atividades de casa, né? E quando tu acaba misturando essas atividades, o tempo passa e tu não te dá conta. E esse é o tempo, desde a mitologia, né, que seria o tempo subjetivo, o kairos. Então, o tempo cronológico, o tempo cronos, ele é igual para todo mundo. Todo mundo tem um dia de 24 horas. Mas o tempo subjetivo, isso depende de cada atividade, das atividades que cada um faz. Se são atividades prazerosas, o tempo passa mais rápido. Se são atividades mais ociosas, isso pode aumentar a ansiedade das pessoas e esse tempo subjetivo acabar demorando mais para passar.
Também a questão cultural, né? Os povos de diversas culturas organizam o tempo de forma diferente. De que forma a cultura, então, influencia a nossa percepção em relação ao tempo?
Há um bom tempo, quando se tinha a passagem da adolescência para a vida adulta, era comum a família presentear o agora adulto ou adulta com um relógio. Isso era um marco, ou seja, a passagem para a vida adulta era um tempo cronologicamente regrado, onde nós tínhamos um tempo para trabalhar, um tempo para almoçar, um tempo para dormir. Hoje, muitas culturas ainda adotam esse tempo. Mas eu acho que com essa pandemia, o que vem se notando aqui no Brasil e em vários outros países é que o importante não é o tempo cronológico para fazer as atividades, mas sim esse tempo subjetivo. As tarefas que, porventura, elas poderiam ser feitas em 3 horas num trabalho fora de casa, muitas vezes elas conseguem ser feitas em 2 horas num trabalho remoto. Isso depende da eficiência dessas atividades que se fazem. Então, acho que também ela é cultural, como tu bem comentaste, mas está aí esses pontos fora da curva, ou seja, esses anos atípicos, que são pontos para mudar um pouco essa cultura do que a gente faz com o nosso tempo.
E ainda assim, a gente vive dizendo que a gente não tem tempo. Talvez seja uma frase que a gente usa quase todos os dias. E a nossa geração, a minha geração, os millennials, geração Y, tem uma fluidez, né, nesse quesito de separar o trabalho do lazer, de hobbies. Então, são pessoas que sempre procuram ter uma profissão que tenha a ver com algo que elas gostam, justamente para não ter que separar esse tempo, será? Para conseguir fazer tudo de uma vez?
É, uma frase que eu gosto é assim, ó: compreender o tempo é libertar-se do presente. Por que isso? Porque não dá para a gente compreender um tempo que, como tu bem comentaste, é fluido e é muito dinâmico. Então, se eu quero compreender o meu tempo, o meu presente, eu preciso fazer um retrospecto, ou seja, de tudo aquilo que eu vivi, o que funcionou e o que não funcionou, e projetar o que eu quero desse meu tempo para um futuro. Se o que eu quero para esse meu tempo do futuro é trabalhar 16 horas por dia, bom, eu vou correr atrás disso, mas a gente percebe que não. Acho que a grande ideia de tu compreender melhor o tempo é tu fazer as atividades de trabalho, por exemplo, com uma eficiência maior, e isso faz com que sobre mais tempo para lazer, para família, para namorar, para se divertir, fazer qualquer outra coisa. Claro que aqui eu ainda estou comentando o que muita gente acha ou pensa sobre o trabalho não ser o seu lazer. O que a gente vem notando cada vez mais é as pessoas que escolhem uma profissão pelo seu trabalho, obviamente, mas profissões que te dão prazer. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi a minha profissão como professor e como empresário por prazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de trabalhar com educação. Então, eu sou um caso onde eu consegui conciliar muito bem o meu trabalho com atividades prazerosas, mas não são todas as pessoas que conseguem ter esta clareza, essa projeção de futuro para pensar na sua trajetória, tanto profissional quanto uma trajetória de aproveitar esse tempo que é tão curto, né?
Tem uma frase famosa que diz que tempo é dinheiro. O que o senhor acha sobre essa frase na sociedade atual que a gente vive, capitalista?
Eu diria assim, eu faço uma relação do tempo, o dinheiro e a riqueza, né? Qual é a nossa compreensão sobre ser rico hoje? Então, se tu perguntar, por exemplo, para um adolescente de 14 anos, ou para um adolescente de 20, ou para um adulto de 35, de 40, ele vai ter compreensões diferentes. A minha compreensão de ser uma pessoa rica é tu ter tempo para conseguir usufruir daquilo que o teu trabalho te dá, né? Então, tempo é dinheiro. Hoje em dia, eu percebo muito mais essa frase relacionada a preciso ter tempo para conseguir usufruir aquilo que o trabalho me dá.
Professor, e ao mesmo tempo, o tempo nos angustia. As pessoas não querem perder tempo, não querem envelhecer, não querem deixar realizações para depois, sonhos para depois. É algo que acaba nos angustiando. Será que essa separação entre eu sei o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, onde eu quero chegar e o tempo que eu tenho, ou seja, saber fazer essa relação, será que isso nos deixa menos angustiado, ter um norte? Ou dar tempo ao tempo e ir vivendo seria talvez uma fórmula mais prazerosa?
A população brasileira, ela sofre com uma outra pandemia já há um bom tempo. Além da pandemia de Covid-19, sofre uma pandemia de ansiedade, de pessoas ansiosas. Para muitas pessoas, tu pensar num futuro é tu tentar projetar o teu presente para depois. E isso causa uma ansiedade muito grande. Tem algumas pessoas não conseguem lidar muito com isso e deixam isso, esse planejamento de lado, justamente por essa ansiedade. E aí acabam vivendo mais o presente. Eu não poderia dizer quem está certo ou quem está errado, né? Porque são realidades diferentes. No entanto, quem vive somente no presente normalmente não consegue ou tem dificuldade em planejar o seu futuro. E isso pode te levar para um caminho ok, um caminho onde o tempo naturalmente vai te levando, né? As escolhas vão, as possibilidades vão aparecendo e tu vai fazendo algumas escolhas, mas tem muitas pessoas que acabam criando essas possibilidades, criando essas escolhas. E para isso acontecer, ela precisa sim fazer uma melhor gestão do seu tempo, né? O tempo presente e esse seu tempo futuro.
Essa questão é interessante porque a gente está no início do ano, um período que geralmente aqui na nossa cultura ocidental a gente para para relembrar o passado, refletir sobre o passado, analisar o presente e fazer planos para um futuro próximo, que é esse ano que acaba de chegar. Mas como que a gente pode lidar com esses três elementos todos juntos de forma saudável?
Olha, pegando minha formação de física, como licenciado em física, eu tenho uma resposta boa para essa tua pergunta, que é assim, as leis da natureza, pensando o tempo cronológico, o tempo físico, eles não fazem distinção entre passado, presente e futuro, né? Quem faz essa distinção entre passado, presente e futuro é o tempo não cronológico, o tempo subjetivo, esse tempo que a gente vê passar. E tu está certo, eu acho que muita gente, muitas pessoas acabam se espelhando no seu passado, mas como uma âncora e não como um trampolim. E aí, tudo que, por exemplo, acabou não funcionando tão bem no passado, isso serve como uma âncora para o futuro, onde, na verdade, a gente tem que mudar a chave. A ideia é utilizar o passado como um trampolim, é tu perceber que aquele teu passado ele serviu como experiências para tu tentar coisas novas para o futuro, ou experiências então que não foram tão boas, não tão prazerosas, para tu não cometer o mesmo erro nesse futuro, né? Então é inevitável para as pessoas que querem não somente utilizar o tempo, mas mais do que isso, compreender o tempo, elas precisam fazer sempre esse jogo entre passado, presente e futuro, que é uma invenção da humanidade. Essas três fases, elas são as mesmas fases quando a gente diz que a pessoa nasce, ela se desenvolve e ela morre. Então, tu tens aí, neste meio tempo, um passado, um presente e um futuro.
Mas o importante é agir no agora. Porque, por exemplo, o ano virando, a gente presume que a gente está vivendo uma página em branco de um livro novo, cheio de oportunidades para a gente explorar e começar do zero. Mas não é bem por aí, porque o tempo está contando desde que a gente nasceu.
É, voltamos à parte cultural, né? Porque esta passagem de ano é uma coisa puramente cultural. Fisicamente, o que a gente tem é completamos um ciclo ao redor do Sol, né? E quem disse que esse ciclo começou no dia 1º de janeiro? É algo cultural. Mas também essa cultura, ela é muito importante porque faz a gente parar nesse tempo e refletir. E as pessoas, muitas, entendem sim como uma página em branco, como esse ano vai ser diferente, como vai ser muito melhor. Talvez aí tenha uma relação também em utilizar o branco como simbolismo da paz, mas também como tu bem comentaste. Eu tenho um ano inteiro para escrever nessa página que a gente chama de vida. Mas não é assim, não é assim. O ser humano, ele é um ser subjetivo que carrega, ele é história, ele carrega tudo que ele viveu consigo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho 33 anos. Tudo o que eu faço hoje e o que eu farei, por exemplo, daqui 2 dias ou daqui 30 dias, ou no ano que vem, enfim, 2021, 2022, é fruto daquilo que eu construí nesses meus 33 anos, né? Por mais distante que seja, desde quando eu era bebê, lá nas primeiras ações, acabam repercutindo nas minhas ações no presente, mesmo que elas não sejam mais inconscientes. Então, essa ideia de página em branco, realmente, são várias e várias páginas muito e muito rabiscadas que se encontram no nosso passado.
senhor estava falando do tempo de trabalho, né? Enquanto em algumas áreas pode ser que tenha diminuído o tempo de trabalho, o quão rápido você realiza alguma tarefa em casa, conheço muitos professores que dizem que estão demorando mais tempo para preparar a aula, e o senhor é professor, pode dizer isso melhor para a gente. Como a educação, os estudantes e os professores, eles estão reorganizando o tempo agora na pandemia dentro de casa?
Foi interessante, em março, quando a gente teve esse isolamento forçado, houve um tempo, um período, onde a escola teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar, as famílias, os estudantes, todo mundo teve que se adaptar. No ramo da educação, o que a gente percebe? Houve um tempo pensado pelos professores e um tempo pensado pelos estudantes. E esses tempos, inicialmente, eles eram muito diferentes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Os professores, no início da pandemia, tiveram, alguns professores, talvez a maioria dos professores, tiveram a seguinte sensação. Pô, mas agora os meus alunos não precisam mais perder tempo se deslocando ou perdendo tempo arrumando a mochila. Então, eles têm mais tempo para estudar. E também, muitos professores pensaram, a gente não pode deixar esses estudantes ociosos em casa. Afinal de contas, estão trancados. Eles têm que fazer alguma atividade. Então, vamos encher eles de trabalho. E aí foi uma loucura. Então, a segunda quinzena de março e boa parte de abril foi uma coisa onde todos tiveram que se adaptar. Os estudantes ficaram sobrecarregados de trabalho, porque eram muitas atividades, era muita videoaula, eram muitas aulas assíncronas. E os professores a mesma coisa, porque tiveram que lidar, muitos, com uma tecnologia que até então eles não dominavam. Tu acabar trabalhando com uma aula, oferecendo uma aula de qualidade, olhando para uma máquina, que é para a web do teu celular ou do teu computador, isso é algo muito desafiador, né? Então, todo mundo, todo professor passou por esta fase, ou está passando ainda. Alguns se adaptam mais rápido, outros nem tanto. A grande questão é qual é a relação que a gente busca ter entre professor e estudante. É uma relação de convívio, mesmo esse convívio sendo em espaços diferentes, sendo via online, por exemplo, ou frente a vários aplicativos que a gente vem utilizando. A ideia é buscar essa proximidade com o estudante, porque é a partir disso que a gente consegue estabelecer relações que são necessárias para a aprendizagem.
O senhor falou sobre ócio e sobre a necessidade de ocupar o tempo. Como uma geração, uma sociedade, uma população, já que o senhor falou sobre a população brasileira como uma população ansiosa, como nós somos ansiosos, nós queremos colocar tudo no presente, fazer tudo no presente, resolver todos os tipos de problemas que conseguirmos agora para evitar alguma dor de cabeça no futuro e, dessa forma, também evitar o ócio. O ócio é importante?
É importante, porque... Mas tem que saber lidar muito com esse tempo, seja um tempo livre ou não. A ideia é que sempre que tu faça alguma atividade, seja que essa atividade é nada, então tu ficar deitado num sofá, olhando para o teto, por exemplo, que tu realmente aproveite esse tempo. Então, da mesma forma como quem vai trabalhar, e aí eu vou trazer o meu exemplo como professor, quando eu estou com os meus estudantes num período de 50 minutos, eu me dedico totalmente, integralmente, aos meus alunos nesses 50 minutos. A mesma coisa, por exemplo, quando eu estou lendo um livro. Quando eu estou lendo um livro, eu me dedico integralmente nessa leitura. Aproveitar bem o tempo é a chave do sucesso, é a chave de dominar esta ansiedade que está sempre aí batendo na porta do nosso cérebro. Então, mesmo em tempos livres, se eu reservei esse tempo para fazer nada, que realmente eu fique fazendo nada. Mas é muito difícil. É difícil porque as mídias, as redes sociais, elas estão aí sempre nos notificando. Então, um trabalho, por exemplo, que eu fiz com os meus estudantes foi dizer o seguinte, olha, é importante que tu tire essas notificações para tu priorizar esses tempos, para tu tornar esses tempos de qualidade. Quando tu está assistindo uma aula, tu realmente te entregue para assistir uma aula. Quando está assistindo um vídeo, a mesma coisa. Quando tu está assistindo um filme, a mesma coisa. Ou como eu estou aqui agora, dando uma entrevista para vocês, conversando um pouco com vocês, eu estou integralmente me dedicando a isso. Isso é priorizar, isso é aproveitar o nosso tempo e aumentar a qualidade do nosso tempo. A ociosidade, ela é muito importante. desde que tu preserve e tu reserve esse tempo, um tempo de qualidade para fazer nada.
Então a ociosidade é importante também para a produtividade, né?
Total, total. É interessante porque assim, ó, muitos acabam dizendo que quando se trabalha, não se tem tempo para pensar outras coisas. Então, vou citar o meu caso. Eu tenho o meu trabalho, sou funcionário de um colégio particular aqui de Porto Alegre, da rede privada, e tenho uma empresa também de preparação para vestibulares e Enem, né? E aí a ideia é, se eu quero pensar na minha empresa, eu não consigo fazer isso no momento que eu estou sendo funcionário. Então eu tenho que estabelecer esses tempos nos papéis que eu empenho na minha vida. Então no momento em que eu estou lá trabalhando com os meus estudantes dessa rede privada, eu tenho que me dedicar totalmente a isso. Tá, mas enquanto eu estou me dedicando totalmente a isso, eu não estou pensando nas outras atividades. Eu não estou conseguindo pensar, por exemplo, na minha família. Não estou conseguindo pensar na minha empresa. Quando eu estou na empresa, o contrário também é válido. Ou seja, eu não consigo pensar em outras coisas. Então, afinal de contas, em que momento que eu consigo pensar sobre o meu passado e conseguir projetar o meu futuro? É no momento onde eu estou livre. Eu preciso ter esses tempos livres para poder fazer essas projeções e pensar. Afinal de contas, eu estou conseguindo aproveitar bem esse meu tempo, então eu preciso ter tempo para pensar sobre o tempo.
Professor, vamos sair do factível e vamos devagar um pouco. Esse ano bombou a série Dark, e é uma série que fala sobre vários tempos que acontecem ao mesmo tempo. Não é a primeira ficção sobre o assunto. A gente tem aquele filme Interestelar, que é incrível. Uhum. E falando com um estudioso no assunto, entendido, existe alguma possibilidade de haver um tempo paralelo ao nosso?
Há teorias. Há várias teorias, né? Onde não se conseguiu comprovar ainda. Por exemplo, fala-se muito sobre viagens ao passado ou viagens no futuro, né? O que se sabe, o que se entende, o que é... Das várias teorias, o que a gente consegue comprovar é que existe um conceito da física chamado entropia. E esse conceito de entropia está ligado à desorganização. Então, basicamente assim, quanto maior a entropia, maior esse conceito, maior seria a desorganização desse sistema. E está provado que a entropia do universo ela está aumentando. Então quer dizer que a nossa organização enquanto universo, ela tende sempre a se desorganizar mais. Isso é uma lei natural, tá? Essa volta a ser um sistema mais organizado é uma volta forçada. Alguém tem que ir lá e fazer esse processo contrário. O que, que isso tem a ver com o tempo? Isso prova, a partir do conceito da entropia, que o tempo ele tem um sentido único, que é um sentido do passado para o futuro, e não o contrário. A própria teoria da relatividade restrita de Einstein, então elaborada em 1905, e a teoria da relatividade geral de Einstein, que ela é muito utilizada no filme Interestelar, que tu comentaste agora há pouco, que foi elaborada em 1915, a teoria da relatividade geral, eles colocam limites. Esses limites significam que os tempos, segundo essas teorias, são tempos relativos. Então, por exemplo, o tempo medido por um referencial é um tempo diferente do outro, mas aqui não estou falando do tempo subjetivo, é um tempo cronológico mesmo. E isso, por mais estranho que possa nos parecer, tem vários fenômenos do dia a dia que só funcionam, só podem ser explicados por conta desse tempo relativo. Um dos fenômenos é o próprio sistema de posicionamento global, o GPS, que ele só funciona porque os satélites que estão orbitando a Terra medem um tempo diferente do tempo para nós aqui na Terra. E esses tempos precisam ser sincronizados. Então, fisicamente, nós temos várias teorias que colocam esses limites, onde não haveria a possibilidade de voltarmos ao passado. Tu fazer uma viagem para o futuro é mais complicado ainda, porque tu terias que entender que um futuro ele seria pré-existente. Então a gente poderia cair um pouco na parte mais teológica do assunto. Mas então fisicamente a gente não teria, apesar das várias teorias, como tu bem comentaste, todas as teorias até então comprovadas, colocam sempre limitadores para viagens, para voltarmos no tempo ou então irmos para o futuro. Agora, as teorias que hoje não são comprovadas, pode ser que 2021 já sejam comprovadas, ou na próxima década, ou no próximo milênio, enfim, né? As teorias estão ali, a gente tem que correr atrás para comprovar elas ou não. Quem sabe a gente consiga um dia visitar um passado bem distante, eu acho que seria uma coisa bem interessante.
Professor, se a gente conseguir, eu faço questão de voltar para este momento presente agora para nos informar sobre isso. Mas por enquanto eu agradeço muito ao professor pelo seu tempo, que foi muito bem empregado aqui nessa nossa conversa, falou exclusivamente com todo o tempo dedicado a gente. Obrigada, professor.
Agradeço e desejo para todo mundo já que todo mundo tenha tempos de qualidade.
E esse foi mais um Papo sobre Ciência, podcast do Jornal da Band, que tem a proposta de aprofundar temas e descobertas do universo científico.
Semana que vem tem mais, até lá!